Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Uma agência de notícias promete contribuir para a divulgação científica no Brasil. O país está entre os que mais produzem ciência no mundo, mas essas pesquisas não têm ainda a visibilidade necessária e possível. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com Ricardo Ogando. Ele é pesquisador do Observatório Nacional. Ricardo, muito bom dia para você.
Bom dia, Dio. Tudo bem?
Tudo tranquilo e contigo, Ricardo?
Tudo tranquilo. Agora melhor, essa agência nova.
Pois é, melhor para a gente também. Ricardo, acho importante a gente, antes de falar mesmo sobre a agência, né, destacar esse desafio que é a divulgação científica. Como jornalista e como alguém que já participou de pesquisas, eu vejo uma dificuldade, por exemplo, em trazer para o público, numa linguagem simples, uma afirmação que seja condizente com a pesquisa. E para isso eu trago até algumas questões assim, de senso comum, do imaginário popular, que dizem, por exemplo, um ano milho faz bem, outro ano milho faz mal, um ano vinho faz bem, outro ano vinho faz mal. E a gente sabe que as pesquisas demonstram que determinado tipo, muito específico daquele consumo, pode ser favorável a alguma coisa, determinado tipo daquele mesmo consumo pode ser desfavorável. Quer dizer, o que vem a público é uma afirmação que parece simples, mas a afirmação das pesquisas, muitas das vezes, ela é bastante delimitada, né, em função daquele objeto, em determinadas condições. Então, eu pediria, nesse sentido, a sua primeira avaliação, quer dizer, a dificuldade ou desafio mesmo, né, que é necessário encarar para trazer informações para o público, mas informações específicas, quer dizer, condizentes com aquilo que foi produzido, Ricardo?
É verdade. Principalmente nesses exemplos que você deu, né, que envolvem o corpo humano, a saúde humana, né, depende de uma série de fatores, o grupo de pessoas que foi avaliado, né, cada pessoa pode ter variadas dietas que podem afetar a forma como ela reage a diferentes substâncias, ao café, ao vinho, ao ovo, né? Sim. Também muito famoso do ovo. E muitas vezes isso também ajuda a reprimir o cientista, né? Que faz um trabalho complexo e vê aquilo simplificado e aí também joga a toalha e fala, não vou falar porque vai ser simplificado e vai ser mal interpretado, né, trabalho, então acho que não vale a pena fazer isso. Mas não é bem por aí, né? A ideia, por exemplo, dessa plataforma é criar um canal de comunicação com o cientista, enfim, tem que estar preparado e disposto, né, a participar desse processo, de modo a produzir para a sociedade uma informação boa, né, em que seja aproveitável, em que reflita a verdade da publicação dele, né?
Muito bem. Então, agora, explica para a gente, então, passo a passo, como é que vai funcionar essa agência para ajudar na divulgação científica.
Essa é uma agência que foi lançada semana passada, se chama Agência Bore. Esse nome homenageia a Carolina Bore, que é uma cientista brasileira muito importante, foi a primeira presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, a SBPC. E ela é fruto de uma experiência de uma jornalista e de uma cientista, uma bióloga, né, que trabalha muito tempo com essa coisa de divulgação científica, trabalharam em jornal fazendo cobertura de ciência e viram como era difícil conversar com um cientista brasileiro, né? Tem a brincadeira que diz que é mais fácil você falar com um cientista da NASA ou com um ganhador do Prêmio Nobel do que falar com um cientista brasileiro, né? Tem várias razões para isso, né? Do ponto de vista do cientista, por exemplo, ele não é avaliado desse ponto de vista. Ele é avaliado quando ele publica o artigo dele, o Sim. resultado da pesquisa, mas não é avaliado pela divulgação desse resultado, né? Pela comunicação ao público. Então ele acaba não priorizando essa atividade, né? Todo mundo tem um tempo finito na vida e vai acabar priorizando aquilo que vai te dar algum retorno. Também, às vezes, é bem mal visto, né, na comunidade, quem se envolve com divulgação científica é considerado uma coisa menor, né? Tem esse problema aí da torre de marfim, onde o cientista fica isolado da sociedade vindo do alto.
Verdade.
E, por outro lado, do ponto de vista do jornalista, como você falou, né, tem toda essa dificuldade, né, de conseguir traduzir, né, a informação, Mas, além disso, dado o grande volume, como você falou no início, né, o Brasil é um dos maiores produtores de ciência do mundo. Está, né, entre os top 15, aí, né, os 15 mais produtivos. São centenas, quase 200 artigos por dia sendo publicados. Então, minerar, pesquisar, achar algo interessante com impacto, né, que seja de interesse público, né, de caráter jornalístico nesse volume de publicações, é complicado. E aí a Boris participa disso também, né? Eles fazem a curadoria, né, ou seja, eles encontram os artigos mais interessantes e fazem uma espécie de resumo, né, se diz, destacando os pontos principais, entram em contato com cientistas para ver que está tudo adequado. Finalmente, o cientista, claro, tem que concordar, ele dá o contato dele, então ele fica acessível. Quando esse material vai para as redações, para as mídias, né, para rádio, TV, jornal impresso, ele o jornalista pode procurar cientista e tirar suas dúvidas, né? Buscar o seu ponto de vista, um ângulo, né, para aquele assunto. E, claro, e também importante isso aí, é que todo esse material ele é liberado quando a publicação está em vias de ser publicada, quando o artigo do cientista está em vias de ser publicado. Ou seja, isso garante uma exclusividade, uma novidade para o material, né? Você tem que saber, não adianta nada reportar hoje o que aconteceu semana passada, né? Então, essa agência também, ela procura, antes de sair, as grandes novidades e entrega para a mídia, para ela poder tratar isso.
É bastante interessante. Hoje existem algumas pontes que são feitas pelas assessorias de algumas entidades de apoio, de amparo à pesquisa, e que acabam sendo a interlocução, né, do jornalista, são eles que ajudam a trazer essas pesquisas à tona. Mas aí é claro, né, cada fundação, cada entidade de amparo à pesquisa vai divulgar a pesquisa que ela de alguma maneira apoiou. E a gente precisa de fato que esse cenário seja mais amplo do que é. E nesse sentido eu aproveito para perguntar, Ricardo, como você avalia a importância dessa divulgação científica, dessa aproximação, quer dizer, a universidade que aprende a deixar a Torre de Marfim chegar, trazer, mostrar o impacto para a população, em momentos em que a gente precisa discutir o orçamento, em momentos que a gente precisa discutir o investimento na ciência, na tecnologia, na pesquisa aqui no nosso país. Quer dizer, até que ponto é relevante que essa divulgação cresça para ajudar no momento da alocação de recursos e no apoio da população para que a ciência e tecnologia recebam mais recursos aqui no Brasil?
É fundamental, né? A gente está num ponto em que a ciência e tecnologia, que é uma área absolutamente fundamental, né? Todo país que desenvolvido, quando está em crise, ele reforça essa área, porque é ela que garante o futuro, né, do país. Você ter a tecnologia, desenvolver a tecnologia local para poder aplicar na sociedade e exportar essa tecnologia, quiçá, ao invés de ficar importando os produtos, e é fundamental. E claro, a gente está numa democracia, né, onde as pessoas tomam decisões, elas precisam estar informadas para tomar essas decisões. E uma pesquisa recente do Ministério de Ciência e Tecnologia mostrou que 90% das pessoas no Brasil, elas não conseguem nem citar o nome de um cientista brasileiro, né, e nem instituição que faz pesquisa, né? Isso é gravíssimo, porque a pesquisa está acontecendo, ela é super importante, tem impacto na sociedade. Você tem exemplos na agricultura, né, que aumenta a produtividade do agronegócio, né, de plantações, né, que é fundamental para alimentar a gente. Até o caso de identificação e tratamento de doenças, né, como a dengue e a zika, né, que foi uma coisa que surgiu assim, super rápida, né, causando um impacto terrível, e pesquisadores rapidamente identificaram isso, conseguiram dizer o que estava acontecendo, né, e buscar um tratamento. E essas coisas estão acontecendo, por exemplo, na sua maior parte, na maioria esmagadora, nas universidades públicas, né, bolsistas, professores, trabalhando duramente para chegar, para produzir esses resultados. E esses resultados só não estão aparecendo de uma forma bastante, vamos dizer assim, clara, né? Eles não estão tão claros assim para a sociedade.
Sim.
E não vamos nem mencionar aqui, né, os ataques, né? Além do corte no orçamento, existe um ataque paralelo à comunidade científica, à ciência feita no Brasil, né? onde você tem pessoas no alto escalão do governo falando que a universidade pública não faz pesquisa, só faz balbúrdia, né? É, o que é uma grande mentira. Como a gente já falou aqui, grande parte da intensa pesquisa do Brasil é feita nessas instituições públicas. Né? Todo mundo quer ir para o UFRJ, FMG, Unicamp, USP, né, para ter acesso a uma educação superior de qualidade e onde também está conectado a existência dessa pesquisa. Né? Você enfrentar, avançar na fronteira do conhecimento te deixa numa posição boa para você aprender mais sobre o mundo.
Com toda a certeza. Então a gente percebe, né, a importância dessa agência que foi inaugurada na semana passada e que a gente divulga hoje aqui no nosso Rádio Sociedade. Eu, inclusive, já acessei aqui a Bore Agência, estou fazendo meu cadastro de jornalista e já divulgo. Tem um A de agência, Bore, bori.com.br. E na própria página você já encontra aqui a divulgação de diversas pesquisas, além dessa possibilidade aqui de criar um cadastro, de criar uma conexão para poder trabalhar junto com a agência, enfim, né, ajudar na divulgação científica. Ricardo, muito obrigado pela conversa com a gente hoje aqui no nosso quadro Ciência no Rádio e uma excelente quarta-feira para você.
Obrigado, Dilo. Um abraço.